O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos a mais um programa das Dibradoras. Estou de volta, estava com saudade de vocês.
Nossa, meu.
Tô muito triste ouvir o último programa e não me ouvir, confesso, assim.
Ah, sim. Não fiquei triste, não.
Segunda ausência, cara.
Bom, o Bruno lá já disse.
Fica a dica.
Na terceira.
Você que sabe.
Cartão amarelo.
Não vem com olá, olá, pra querer se redimir, que o negócio não tá...
A verdade é que a Júlia não veio porque ela estava de ressaca.
Ah, é verdade.
Mentira, gente. Trabalhei horrores. Tá. Domingo, eu confesso que foi pesado, mas a segunda já tava boa.
Pronta pra outra, né?
Vocês estão bem, além de ficar... Vocês devem estar bem, né? Felizinhas aí, tirando
sarro de mim. Tô zero feliz. O jogo de ontem me deixou pé da vida. Ainda bem que o nosso homem mesa, Leandro, palmeirense, não está aqui hoje.
É, mas tô sabendo que o nosso homem mesa também é palmeirense, viu?
Putz. Ai, Jesus.
Sim, senhora.
Já fez até piadinha aqui, não sei o quê, cobertura.
Meu, o cara chegou já fazendo piada.
Tá merda.
Você é louco. Que folga isso.
Intimidade é. Olha,
quantos anos o tabu no Morumbi que segue?
Putz.
É isso, né?
Não, foi desde o gol do Alex, não foi? Daquele gol...
Isso não importa. O importante é cobertura Rogério Ceni.
Achei que ele ia mandar um importante a competir.
Vocês são desse tipo de erro pra conseguir um empate.
Okay.
Por favor,
o
gente.
Tabu tem quase sua idade, Renata. Vai, vambora.
Oh, que isso.
20 e poucos anos, não é?
Não é.
Não é?
2002.
20 e poucos anos.
Ah, eu vou checar isso aqui, já trago essa informação.
Vai checando.
Vou dar uma de PVC aqui.
Boa. Renata vai checando ao vivo, mas não é ao vivo de verdade.
Brinks.
Deixa eu contar aqui o que a gente tem pra discutir hoje, assuntos que bombaram na semana. Então, a gente vai falar um pouco do draft inédito, esse nome... Sinceramente, odeio ele, porque ele
Por
não
quê?
Diz absolutamente nada.
É que draft é um nome.
Ah, rolou um draft.
Tradicionalmente, das coisas dos esportes americanos, né? Sempre rola o draft
claro.
Da NFL.
Mas
eu
vamos
entendo, né?
A brasileirar, então?
Eu também acho. Vamos.
Como que ficaria?
O sorteio?
Sorteio!
Sorteio! Mano.
Tipo o Silvio Santos. É de peão da casa própria.
Oh, ficou Nossa. Uma boa essa imitação. Ai, caraca. Bom, pra quem não sabe, o draft foi aí o sorteio das jogadoras da seleção permanente pra atuarem nos clubes que estão na segunda fase do Brasileirão. Um feito inédito, né? A gente vai comentar bastante sobre isso na história do futebol brasileiro.
Nosso homem mesmo está se redimindo,
ele
hein?
Tá esperto.
Ah, gente, que velho isso, me entreguei.
Que nostalgia.
Só queria trazer aqui o dado que realmente eu estava certa desde 2002, 13 anos esse tabu.
Ah,
tá
13,
bom.
Tá. Com isso encerramos o assunto.
O
São
assunto
Paulo
tá
e Palmeiras.
Encerrado, tá que... encerrado.
Segue, fechou. Segue o draft.
Segue o jogo. Bom, também vamos falar da polêmica que rolou aí das jogadoras que passaram mal lá no Piauí, certo?
Certo.
Em um dos jogos do Campeonato Brasileiro, 7 jogadoras desmaiaram
seis,
em campo.
6.
6, credo.
6.
Bom, também vamos falar um pouco disso, com áudios de Marco Aurélio Cunha para ambos os assuntos, vai nos dar a sua opinião a respeito disso. E também teremos uma convidada, que eu conto pra vocês daqui a pouco.
Boa.
Suspense.
Música de suspense.
Uma atleta no mínimo diferenciado, eu diria.
Faz isso, velho. Você vai deixar o homem mesa louco.
Ele vai ficar aqui
caçando. Ele nunca mais vai vir no nosso programa.
Gente, que coisa do graça.
Leandro,
que
o Leandro tá demitido.
Leandro.
Gente, nunca mais o Leandro voltará.
Leandro,
demitido ao vivo.
Você precisa, né, ter mais, então...
Eu gosto de competição, sabe? É. Você coloca o cara no banco, aí ele vai
aplicar
ter que provar.
Aplicar rodízio nessa mesa.
Tá vendo? Estamos aprendendo com o Osório, cara. Sensacional. Bom, vamos lá.
Vamos pro sorteio.
Draft foi na sexta-feira? Não, desculpa, a gente ia falar com o desmaio primeiro.
A gente vai falar do desmaio. Primeiro com o seu desmaio, tá. Depois o sorteio, gente.
Não muda a ordem que o homem mesa vai surtar.
Tá. Vocês estão me deixando confuso. Tá? Ok?
Desculpa.
Nosso isso não é assim bagunçado
esse
mesmo.
Esse programa não é feito ao vivo, mas ele é como se fosse.
É, levamos então, bronca, hein?
Peraí, é a sorteio ou é a suspense?
Não, vamos falar primeiro
do
desmaio.
Desmaio.
Okay, então...
Não tem trilha. Já te aviso pra você chamar o...
Isso.
Okay. O áudio.
Continua.
Bom, então, só pra contextualizar, né, o que aconteceu. O jogo era...
Tiradentes contra o Viana.
Exato, Tiradentes do Piauí. Viana do Maranhão. os termômetros registravam 42 graus, cara. A gente tava comentando outro dia que eu joguei e tava rolando o jogo do São Paulo lá no Nacional, 30 e poucos graus, eu quase morri, imagina 42, que
você
absurdo.
Quase desfaleceu com o misto quente na mão.
Nossa, gente, foi muito difícil comer aquele misto quente.
Gente, a CBF gente gosta afonso. Desses horários, né, pois de calor. É 11 horas pro masculino, é 3 da tarde pro feminino.
Assim, uma coisa muito desumana mesmo. É, 6 jogadoras, então, que desmaiaram da equipe do Viana do Maranhão. Inclusive, 5 delas deram entrada no hospital. É, de urgência de Teresina, com o diagnóstico de desidratação. E aí até o jogo foi encerrado antes dos 90 minutos. Então, vamos escutar o que que...
É, a gente falou com o Marco Aurélio sobre isso. Primeiro, ele deu uma contextualizada. Isso é verdade também, porque as meninas viajaram 400 quilômetros de ônibus. Nossa, no mesmo dia da partida. E assim, é a CBF que banca as viagens, né? Uhum. Então, teoricamente, e segundo o que eles apuraram com a agência da CBF que banca a viagem, o planejamento da viagem era para ser feito um dia antes. E eles estão tentando investigar por que o time só viajou no mesmo dia do jogo. Então, tipo, viajou 400 quilômetros naquele mesmo dia, almoçou 1 e pouco da tarde, o jogo era às 3.
Uhum. A equipe do Viana, né,
Na verdade, essa... É, exatamente. Essa notícia é um reflexo de todos os problemas que o futebol feminino sofre, né? Mas, obviamente, um calendário com um jogo 3 da tarde é um pouco complicado.
Não, e um Brasil de meu Deus, né? Que você precisa rodar o mundo pra chegar.
Eles argumentam que, porque também tem isso, o clube não quer jogar num horário que precisa acender as luminárias do estádio, porque paga a luminária do estádio. Uhum. Então, aí, se começa a partir das 4, já tem o risco de ter que acender as luzes.
Então faz de manhã,
entendeu?
Né?
Sabe. Complexo. Mas vamos ouvir aí o que o Marco Aurélio tem a dizer.
Qual é o posicionamento da CBF sobre o que aconteceu lá?
O posicionamento da CBF é sempre de avaliar cada situação que acontecer fora de um contexto. Cada passo da situação, por que passaram mal, se houve algum episódio, alguma interferência do meio ambiente nisso, se houve uma alimentação inadequada, uma desidratação. Né? Então, fica, olha, as meninas passaram mal, a culpa da CBF. Então, é quase ridículo esse tipo de foco único, sem uma análise de construção, sem uma análise plena do assunto, sem investigação de vários pontos, como se uma variável fosse para justificar tudo. Ao mesmo tempo, jogaram na semana retrasada, em São Luís do Maranhão, nas mesmas condições, nada aconteceu.
Mas uma das variáveis aí era que o jogo foi realizado às 15 horas, né, 3 da tarde no Piauí, e estava mais de 40 graus. Isso não é um agravante? Né? Como médico, o senhor recomenda praticar exercício físico com 40 graus às 3 da tarde?
Se houver capacidade de treino, sim. Se as pessoas estiverem treinadas para isso, eu não diria que é recomendável, mas não é proibido. Não é proibido. O Brasil jogou a Copa do Mundo nos Estados Unidos ao meio-dia e com temperaturas por aí. Nós somos um país continental. Então é preciso entender, quando você faz uma tabela, nós vamos ter, eventualmente, um frio de 5 graus em Caçador, falando do feminino, e podemos ter 40 graus em São Luís ou em Teresina. Sendo que o campeonato terminaria aquela fase classificatória naquele dia e os jogos teriam que ser todos no mesmo horário para evitar uma contaminação de resultado, um saber o resultado do outro. Agora, quem faz a tabela, ele faz a tabela meses antes, ou 2 meses antes, 3 meses antes. E ele não pode prever as condições meteorológicas daquele dia. E é incrível como isso aí virou um fato mais importante do que tudo que está fazendo pelo futebol feminino. Essa é a minha tristeza. Porque a mídia dá destaque a isso, dá destaque à moça que assaltou o posto de gasolina, mas não vê o futebol maravilhoso das meninas, não fala dos gols, não fala da seleção permanente, não fala do draft. E não é possível brincar de futebol e dizer participante de um profissional, de um campeonato que tende a ser profissional, com péssimas condições.
Quer dizer, né? Não dá pra prever que em setembro vai fazer calor. É que nem... O Marco Aurélio tá que nem o síndico do meu prédio que começou a reforma da piscina agora em setembro.
Planejamento
falou,
zero.
Normalmente setembro, não tem uma frequência na piscina, não faz muito calor. O pessoal tá precisando estudar o clima.
Por favor, né? É, e assim, isso que ele falou, essa comparação absurda, né, com a seleção masculina de Copa. Gente, por favor, né? É, ele tem noção de qual é também a realidade do futebol feminino. Ele tem que ter, na verdade. E falar uma coisa dessa.
Do preparo, né?
Ué, então vamos adaptar o calendário ao preparo físico que essas meninas têm, ou que no caso não têm.
Como se elas tivessem um baita preparo de gente que vai pra Copa, né?
Exato, e não simplesmente largá-las lá e falar, ah, que pena que você não tinha preparo agora, já era, desmaiou. Não, né?
É. Mas é válido também ressaltar a questão da mídia, que a gente sempre critica aqui, que realmente, né? Se não tivessem desmaiado as meninas, ninguém saberia que tá acontecendo
o campeonato. É o tipo de notícia que deprecia, né? E tem tanta coisa boa acontecendo que, meu, só faz pra criar barulho, entendeu? Não, acho que é uma prestação de serviço, tem que falar. Mas também tem que falar uma coisa boa, né? E o draft? Alguém falou muito muito,
nós vamos falar. Nós vamos falar.
A gente fala, as Dibra fala.
Então vamos.
É, sexta-feira passada, no Rio de Janeiro, rolou esse draft no Rio de Janeiro, como já falei.
Sim,
organizado pela CBF.
Uma baita baladinha ali, hein, praticamente.
Ah, é?
Tava super organizado, um puta palco, assim, uma coisa bonita.
Que bom, gente, que pelo menos isso, né, funcionou. Mas, enfim, acho que o mais legal disso é a novidade, né, ter sido um fato inédito no futebol, acontecendo no futebol feminino. Então, pela primeira vez, a CBF implantou esse modelo, explicando de novo. Então, basicamente, as jogadoras da seleção brasileira foram sorteadas para participar, para entrar no elenco das equipes que vão disputar a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino, que começa agora.
20 jogadoras para 8 equipes, né?
Exato. E aí tiveram os times que se deram super bem, né, gente?
Pois
tipo
o
São José.
Tipo São José arrasou.
Tipo São José.
Tipo Emily.
Gente, Formiga e Bia, cara. Mandaram muito bem. Só a Formiga, né?
Não, arrasou.
Não, elas tiveram só duas jogadoras que valem por todas as outras ali, né?
Exatamente.
Só a Formiga já vale por todas.
Não, e a gente tava conversando, né? Porque, tipo, teve uma ordem pro sorteio começar. Então, América Mineiro. A primeira jogadora escolhida foi a Rafaele, né?
Uhum.
Mano. Formiga, velho.
Gente, sabe uma coisa? Aliás, sabe uma coisa interessante do América Mineiro, que até o Marco Aurélio tava contando?
É o time das cabaninhas que jogou.
É o time das voluntárias. As meninas são voluntárias.
Como assim?
Elas, tipo, se voluntariaram pra jogar. Tipo, agora, você imagina duas jogadoras da seleção chegando pra jogar com voluntárias.
Não, isso vai ser uma coisa... Acho que vai ser curioso pra todo mundo, né?
Bem
como
curioso.
Que vai ser sei lá, elas jogando junto com a... E agora elas devem estar com uma diferença ainda maior de físico, né?
Sim.
Porque a seleção permanente fica treinando naquela puta estrutura. Desde janeiro estão fazendo isso.
Exatamente.
Então vai dar
Não, e é bom pra inspirar essas meninas. Pô, você vai jogar do lado de uma menina da seleção, sabe, cara? Quando você vai ter essa oportunidade? Ainda mais pra quem é voluntária, né? Pelo amor de Deus. E fala aí, Ju, aí
Sim,
como é que
vou
ficou?
Falar todos. Então, boa. América Mineiro, Rafaele e Thaísa. Rafaele, que foi o destaque da Copa, né? Que a gente
Deu
falava.
Bem também, hein? Esse coelho aí.
Nossa, muito bom.
Também achei bacana.
Pois é, duas baitas jogadoras Sim. pra jogar com as voluntárias. Eu queria ser voluntária. Posso me voluntariar?
Gandula, pelo menos.
É. Bom, Rio Preto, Darlene e Luciana. Darlene atacante, né? Luciana goleira.
Uhum.
Santos, Gabi Zanotti e a Rilane. A Rilane acho que tava voltando de lesão. É uma que a gente não falou muito ainda.
E o Santos ficou mais ofensivo ainda, né?
Nossa, o Santos vai pra cima.
Jesus.
Gente.
E vai ter jogão, hein? Santos.
Aliás, fiquem ligados que em breve falaremos de Sereias da Vila aqui no
Boa.
Vibradoras.
Precisamos.
São José, Formiga e Bia, arrasou. Botafogo da Paraíba, Jéssica, Raquel e Bárbara. Ah, aliás, tem quatro equipes que ficaram
com
três jogadoras.
Exato.
Por uma questão de sorteio. Bom avisar.
Uhum.
Então, Jéssica, Raquel e Bárbara. Tiradentes, Andressinha, Camila e Andréia. Eu vi uns torcedores, não sei, umas pessoas falando, meu, que bom pro Tiradentes ter a Andressinha, que legal. Mó feliz, assim, né? Primeira vez na vida que a equipe deles, o Tiradentes,
então,
vai ser uma jogadora
dessa. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente conversou com o Marco Aurélio também, porque tem a receptividade das jogadoras também, né? Imagina você tá ali treinando e tu... Aliás, a Andressinha, por sinal, estava nos Estados Unidos, né? A gente até estranhou quando ela participou do draft, mas foi porque o contrato dela, o time dela não se classificou e tal, ela voltou pra seleção brasileira aqui.
E imagina, você tá treinando ali, tu, seleção, pá, né, vindo do banco. Aí você, de repente, vai
pro Tiradentes,
num time...
Jogar no Piauí a 42 graus.
Mas, ao mesmo tempo, tem a coisa de você ser a estrela do lugar, né?
É, não, isso é bem legal.
É uma experiência... Eu acho que vai ser uma experiência bem interessante pra ambos os lados. Tanto pros clubes verem essa, o preparo físico dessas jogadoras, o que que faz a diferença da, da estrutura que elas têm... E para as jogadoras experienciarem, as jogadoras e também a CBF, que elas vão passar isso para a CBF, de qual é a experiência de estar nesses times com nenhuma estrutura no Brasil, né?
E para a Andressinha, que é uma promessa, que todo mundo aposta, então assim, como ela vai se portar nessa situação, né, cara?
É importante isso também, porque isso constrói o caráter.
Exato, você vai, né? Vai abraçar essas meninas, vai passar o que você vive para elas, enfim.
É tipo o Ganso indo jogar no América de Natal.
Nossa, isso, podia mandar.
Do América de Natal.
É, se bem
podia
que...
mandar os 42 graus.
Imagina o quanto ele ia correr.
Deus. Nossa, gente, ele ia ficar no gol, ia trocar de posição. Bom, a Deco, Fabiana, Taila e Letícia. E boa. Flamengo, Mônica, Maurine e Travalão.
Flamengo também ficou bem bom, Flamengo, hein?
Que já tava bom, né? Puta, esse time do Flamengo é muito bom.
Muito bom mesmo.
Vai arrasar. Arrasou, amiga. Adoro essa palavra, arrasou. Muito bom.
Vamos, tem um áudio do Marco Aurélio aí sobre o draft, vamos ouvir?
Vamos.
Vamos.
Mais Mac.
Nós sorteamos as meninas, tá certo?
Uhum.
Elas estão super felizes, foi feita com elas uma conversa absolutamente sincera de colaboração com o futebol feminino. O que significa isso? Eventualmente as condições que vocês vão receber em alguns clubes não se assemelham àquelas que elas têm hoje na seleção brasileira. Então, como é que eu vou suprir deficiências que amanhã vão ter? Jogadoras da seleção brasileira passaram dificuldades no clube que as recebeu. É possível. Mas se eu não fizer a tentativa, eu não vou saber isso. Se eu não fizer esse empenho para dar um equilíbrio ao campeonato, não terei um bom campeonato. O futebol feminino é mais ou menos isso. Alguns podem, outros não. E se eu fizer regras absolutamente rigorosas, eu vou ter 4 clubes. Então, eu preciso passar por algumas dificuldades, alguma tolerância, algum erro de logística, para que isso vá se aprimorando e as pessoas sintam as suas responsabilidades. Não vão só pedir a CBS e o suporte.
E para finalizar, Marco Aurélio, sobre o draft, né? Como é que vocês avaliam a primeira experiência do draft, né? Essa coisa que vocês testaram pela primeira vez agora?
Se eu não faço reuniões anteriores para esclarecer pelo menos 90% das dúvidas, ele teria sido muito ruim. Mas nós reunimos todos os clubes, com seus presidentes ou responsáveis, para a gente debater o draft, tirar a maioria das dúvidas prévias, porque agora virão fatos novos que nós não podemos prever, e serão problemas naturais de uma primeira experiência. Mas eu acho que foi excelente. Primeiro, pela boa vontade das meninas. Quando a Andressinha foi sorteada para o Tiradentes do Piauí, é claro que ela ficou entre ficar em São Paulo, ou ficar no Flamengo, ou ficar no Santos, ela foi de Piauí. Ela ficou, assim, reflexiva. Aí eu imediatamente fui até ela e falei, você vá, que nós vamos dar todo o suporte possível para você. Logo em seguida ela falou, nossa, vai ser bacana, né? Eles devem esperar tanto de mim lá. Entendeu? Então isso já é o reflexo da educação esportiva, daquilo que a gente está tentando fazer, da forma linda que ela encarou esse desafio pessoal, esse esforço pessoal. Então, foi muito legal ela ter dado essa resposta. Mas essa resposta foi em função de tudo aquilo que nós estamos fazendo para que as pessoas compreendam o que é o draft. Serão 45, 60 dias. É um esforço de disseminar o futebol feminino pelo país, onde um clube como o Tiradentes do Piauí jamais seria uma atleta de seleção gabaritada, que está recebendo. O Botafogo da Paraíba com tem 3 atletas, também está muito feliz, o próprio Tiradentes tem 3 atletas. Então, nós vamos passar agora para algum sabor, alguém que não gostou, alguém que esperava mais, recebeu menos no tratamento, uma eventual desorganização de um time ou de outro, mas faz parte da evolução do futebol. Porque esses times têm que conviver conosco para ver o que falta, quanto eles podem oferecer, melhorar, e o futebol feminino crescer. Acho que vai ser muito bom agora, o resultado é em campo, vamos ver. E tudo vai bem, eu pretendo ir agora quarta-feira a Rio Preto, que é a abertura do campeonato, vai ser um jogo transmitido pela Sport TV, se eu não estou errado.
A Sport TV vai transmitir?
Eu acho que sim. Estão tentando fazer essa conexão.
Legal.
E, então, estamos lutando, pedindo, conversando com as TVs, com a Fox, com a ESPN, com a Sport TV.
Espero que não tenha uma Copa Davis para interromper a transmissão da Sport TV.
Agora, é culpa de quem?
Não, não, não tem absolutamente nada a ver com vocês.
Não, pois é, mas capaz que alguém diga. Capaz que alguém diga. Então, a gente tenta. Agora, o mercado, ele fala pro pessoal, o que nós temos que fazer? Convencer o mercado que esse nosso produto é fantástico.
Muito bem, senhor Marco Aurélio. Gostei desse posicionamento dele.
É, meio melindrado, né? Ele vai, não, mas assim, faz assim, culpa não é minha, a gente faz isso.
A gente vai ver, né, se o Sport TV vai transmitir mesmo aí o jogo quarta-feira.
Desde o começo.
Ô, gente, a gente podia ir atrás de alguém da grade do Sport TV, né? Pra fazer essas perguntas pros caras, velho, porque numa boa, o que acontece?
Cara, é desinteresse mesmo.
Nossa, é falta de respeito total, né? Não tem nem o que falar, né? Complicado. E fala aí, Ju, qual vai ser os...
Yes, então segunda fase do torneio começa nesta quarta-feira, dia 30. A gente vai ter às 4h30 Botafogo e São José em João Pessoa. Também às 4h30 Centro Olímpico versus Santos em Osasco.
Nossa, esse vai ser jogão, hein?
Baita jogo, cara. Às 19 horas América e Tiradentes em Sete Lagoas. E também às 19, Rio Preto versus Flamengo em São José do Rio Preto, com transmissão na TV Brasil.
E supostamente do Sport TV, segundo o Marco Aurélio.
Supostamente.
Aliás, ele falou que vai tentar acompanhar um jogo em cada lugar. Ele, o Vadão, a equipe toda
da segunda fase.
Da seleção brasileira. Tal, que é importante acompanhar mesmo, pra ver qual que é essa realidade e ver se muda.
Com certeza.
Que leve água e leque, né? Se não, meu filho, vai desidratar.
Boa, vai precisar de uma parceria. Da minha Gatorade patrocina a CBF. É só eles fazerem bom uso da parceria. Boa. Sensacional. Gente, vamos mudar um pouco de esporte aqui.
Mudar a chavinha.
Tá com uma convidada na escuta, que é a Victoria. Calma aí, que o sobrenome dela é muito lindo.
Muito
Love
lindo.
Love Lady. Gente,
arrasou.
Sensacional. Ela vai ter que contar pra gente de onde veio isso. E ela foi a primeira, a primeira brasileira a jogar golfe com homens e vencê-los.
Então, arrasou. Assim,
eu confesso que eu não entendo nada de golfe, mas já eu achei também. Que é um suprassumo, entendeu?
Nossa,
bater nos caras. Sensacional.
Não, e uma mulher no golfe, Brasil, né? Tipo, sensacional, né?
Sensacional.
Isso aí. Uma vencedora. Victoria, conte-nos.
Hello.
Tudo bem com você?
Tudo bem, e vocês?
Tudo jóia.
Tudo ótimo. Muito obrigada por estar aqui conosco.
Falando diretamente de Portugal,
é um prazer.
Né?
Ah, você está em Portugal?
Sim, cheguei hoje em Portugal. Estou aqui para um torneio. E é bom que a gente pôde se conectar.
Muito bom. Show. E esse torneio vale pontos para te ajudar na classificação para a Olimpíada ano que vem?
Sim. É um dos torneios que vale pontos. Ele faz parte do Tour Europeu Feminino, que é o tour que eu jogo.
Bacana.
E vamos que vamos. Essa semana é uma boa oportunidade para pontuar um pouquinho mais.
Que legal.
Mas esse torneio aí é feminino, né? Você não vai jogar com os machos de novo.
Não. Agora eu já voltei pra minha categoria.
Mas agora conta pra gente como é que é ganhar dos homens no golfe.
Ah, olha, foi muito, muito legal. Lógico que eu acho que eu não faria isso há uns 10 anos atrás.
Uhum.
Eu tava me sentindo confiante o suficiente pra encará-los. E foi muito bom, foi super natural, foi super tranquilo em termos de, assim, de esforço nos primeiros 2 dias, né, que são os dias que valem mais num torneio de golfe.
Uhum.
Tanto que eu passei em sexto, eu falei, uau, ok, vamos que vamos. E foi super engraçado, porque todo mundo me olhava, falava assim, o que essa mina tá fazendo aqui?
Adoro.
A gente adora esse olhar.
Faziam umas piadinhas, outros ficavam super sérios, assim, não sabiam como reagir.
Nossa.
E eu até, né, o golfe é um esporte que você consegue, né, bater um papo com o seu oponente. Uhum. Então, eu jogando com os dois homens no primeiro dia... batendo papo, tentando descontrair um pouquinho a atmosfera, porque tava um pouquinho tensa da parte deles.
Tava
parte
feio pros caras. Entendi.
É importante mencionar as diferenças, né, com relação a distâncias do golfe feminino para o golfe masculino, né? É uma diferença significativa.
Sim, sim. É, por exemplo, os homens, eles jogam um campo de mais ou menos 7 mil metros. Sei lá, 6.500 metros para 7 mil. E nós, mulheres, a gente joga mais ou menos 5.800 a 6 mil.
Uhum. Opa, é uma grande
então,
diferença.
É uma bela diferença. E, bom, eu meço 1,62 m.
Nossa!
Eu tava jogando com um cara que media, sei lá, 1,85.
Tipo uma criança então, do lado do cara.
Então tava bem clara a diferença da estatura.
Que loucura.
E quais foram os comentários deles depois que você, principalmente dos que você, daqueles que você que perderam pra você?
É, eles... Não, houve meio que um silêncio, assim, generalizado da parte deles.
Pô, não dá nem parabéns? Que isso?
Mentira que não rolou um parabéns.
Eu juro, foi muito engraçado. Eles não sabiam como não sei...
Reagir,
né?
Que loucura!
É, mas alguns vieram, pô, Vicky, parabéns. Daí depois eu recebi mensagem no meu Facebook. Ah, joguei com você esse fim de semana.
Ah.
Pô, parabéns, hein? Você passou não corte, não sei o quê.
Ah.
É, mas eles, assim, não houve... Eu pensava que ia haver mais piadinhas, assim, de respeitosas.
Uhum.
Foi mais assim, na parte dos que estavam assistindo, que eu ouvi alguns assovios, aí eu ouvi, tipo, comentários tipo, nossa, ninguém segura, que delícia. Eu falei, nossa, peraí, a gente tá no campo de golfe.
Dá uma tacada nesses caras.
Isso, a gente acha isso ridículo da arquibancada do futebol, que já é aquela coisa, né, que é descrachada.
Imagina,
mas
no
golfe,
pô.
Ah, baixaram um pouquinho o nível do esporte, eu achei, alguns espectadores.
Ô, Vitória,
mas foi super engraçado, foi super legal.
Bacana. Conta pra gente um pouquinho, como que você começou a praticar golfe, com quantos anos, como que surgiu o seu interesse por esse esporte?
Então, meu pai, eu sempre meio que fui, bom, falando de homem e mulher, eu sempre fui o menino que meu pai nunca teve. Então, eu sempre segui ele nos esportes, eu joguei tênis com ele, daí eu joguei squash, a gente surfava juntos. Então, uma hora ele me levou para jogar golfe, ele sempre jogou, o avô dele jogava, né? No Brasil é meio que, se a sua família não joga, é difícil você começar, né, o golfe.
Exatamente.
Então ele me levou com 12 anos e eu me apaixonei pelo esporte. Eu jogava handball no colégio, futsal, e para mim o golfe foi o que me, assim, que foi o desafio maior em termos de esportivo que eu já tive.
Bacana.
E eu falei, bom, vou encarar, e eu comecei a levar super sério, assim, mais para os 16 anos, que eu fui para os Estados Unidos para jogar numa high school, né, num colégio. Você pode estudar e jogar ao mesmo tempo num time de golfe.
Cara, até no golfe os caras têm isso, meu Deus.
Até no golfe. Acredite se quiser.
Ah.
E eu falei, bom, essas oportunidades são muito boas, eu tinha uma oportunidade de conseguir bolsa, eu fui ficando nos Estados Unidos, consegui bolsa para estudar. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, olha, eu amo esse esporte, eu tentei classificar para o US Open, que é um super torneio, e eu fiquei uma tacada da classificação, daí eu falei, olha, gente, se eu fico uma tacada aqui, eu posso ir com tudo. Aí foi aí que eu me dediquei para a vida profissional, que é muito parecida com a vida, do college, né, que é praticamente uma preparação para a vida profissional, porque eu estava numa faculdade que era... excelente, a gente foi número um no time de golfe de todos os Estados Unidos. Então, foi uma coisa assim, gradual, mas foi aos 16 mesmo que eu decidi dar tudo.
Que legal.
Bacana, e você tá com 28 agora, né?
Eu tô com 28.
Boa.
E aí, como que é a sua rotina de treino? É igualzinho uma outra modalidade qualquer? Fortalecimento? Como que é, mais ou menos?
Sim, você tem a pré-temporada, né, que você trabalha muito fortalecimento e muita técnica. Bom, você acorda, eu começo meu dia praticamente às 8 e eu termino às 6:30 da tarde.
Uau!
Então, é um treino técnico, que depois eu faço academia no final da tarde. E eu faço isso 5 vezes na semana, daí no sábado eu jogo, que é o campo mesmo, que é um pouquinho diferente do treino técnico. Então eu tiro um dia de folga. É, mas isso é bem na pré-temporada. Durante a temporada, tem muita viagem, né? O ano passado eu fui para 20 países competir. Então você não tem tanto tempo para treinar. É, e você tem tempo mais para trabalhar na sua parte psicológica, né? Sua parte estratégica. Então são duas fases diferentes da temporada, digamos assim.
Entendi. E como, me diz uma coisa, esse lance do golfe ser um esporte de elite, é visto como de elite, é um esporte custoso, assim como o tênis, e como que você tem essas opções de praticar o esporte de maneira acessível para todos? Quem quer praticar golfe, como que faz? Tem que ser filho de alguém que pratica? Como chega nisso?
Bom, a minha história, bom, graças a Deus, meu pai teve os recursos para me dar o primeiro apoio, né?
Uhum.
É, e o acesso, né? Acesso a um clube de golfe. Hoje, no Brasil, tá muito mais acessível do que quando eu estava crescendo, né? Quando eu era pequena.
Sim.
Infelizmente, no Brasil ainda é um esporte muito elitizado. Tem alguns, por exemplo, tem um drive range perto... Drive range é onde você bate bola, é um bate-bola que a gente chama. Perto do aeroporto de Congonhas, que qualquer pessoa tem acesso.
Legal.
Não precisa ter taco, não precisa ter nada. Acho que deve ser, assim, uns R$50, que também não é barato, uhum. né, em termos do Brasil. Mas você começa a ter o primeiro contato com o golfe.
Entendi.
Pode continuar, Fala. Vitória.
Mas isso é uma visão brasileira, né? No mundo... Bom, nos Estados Unidos, qualquer pessoa joga golfe. Estados Unidos, Canadá...
É um pouco de cultura então... também, né?
Uhum. Oi?
É um Perdão. Pouco da cultura. Não é cultural do Brasil. Assim também, tudo bem, né? Futebol é a grande cultura do Brasil, mas... O golfe não é um esporte que as pessoas veem, não se internam, né? Não costumam...
Não chegou aqui com a flor.
Não tem na escola, não tem. Você não tem acesso a golfe, assim,
É muito nicho e é muito parte, assim, da tradição familiar ainda. Uhum. Mas de pouquinho a pouquinho eu vejo muito mais acesso do que eu vi antigamente. E agora vamos ver, né, com o campo olímpico, tomara que seja realmente um legado, que seja aberto ao público, que seja, né, que dê um apoio a crianças que não têm recursos para começar. Porque... Tudo bem, o golfe é um esporte caro, que a vida inteira vai ser caro. Até se uma criança com poucos recursos começar, ela vai ter que precisar de um apoio extra, de um patrocinador para continuar.
Uhum.
Porém, eu acho que o golfe ajuda a criança a desenvolver algumas virtudes, digamos assim, de honestidade, de dedicação, de respeitar o próximo. Uhum. E eu acho que o golfe pode ser usado no começo para crianças... com renda ou de baixa renda,
uhum.
para estimular esse tipo de comportamento, entendeu?
Bacana.
Você chegou a dizer que o golfe é um esporte bem machista, né? Agora que você ganhou dos homens e tal, quando foi uma entrevista pro pessoal da Folha, que é uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, né? Por que que é um esporte machista? O que você já experienciou, que você já teve de experiência de preconceito no esporte?
Bom, primeiro que até para uma menina se estimular a querer jogar, você vai ter que estar jogando com um menino, né, no começo.
É
difícil
igual
você
futebol.
Ter as suas parceiras, assim, que crescem com você e te desafiam, né? Acho que até no mundo, digamos assim, o esporte ainda tem muito mais homem competindo do que mulher.
Sim.
Também a cultura dos clubes, e como eu falei, tem clubes até hoje no mundo que não permitem a mulher nem entrar no estacionamento do campo de golfe.
Isso é uma coisa muito
É um pouquinho demais, entendeu? Mas é uma cultura predominante, infelizmente. Então, de preconceito eu nunca sofri, assim, alguém na minha cara falar, sabe aqui, você é mulher, não sei o quê. Mas eu sempre desafiei os homens, eu sempre quis jogar com homem, porque até treinando, pô, te ajuda a ficar mais forte mentalmente, te ajuda a não estar distraída, porque ele pega muito mais longe que você, coisa assim.
Uhum, uhum.
Mas uma coisa que me incomoda muito como profissional é a diferença no pagamento de um prêmio masculino para um prêmio feminino, né? Uhum. Por exemplo, pode ser o triplo ou pode ser até 10 vezes mais do que nós mulheres ganhamos.
E tem porquês então, disso? Porque,
é uma disparidade muito grande.
Porque no masculino, no futebol, por exemplo, existe muito isso também, mas sempre rola uma desculpa, né? Vamos dizer assim, os argumentos são questão de visibilidade, de patrocínio e tudo mais. No golfe também tem isso? Ah, o masculino ganha muito mais recurso de patrocínio, de transmissão ou não? É realmente uma questão machista mesmo?
Não, eles ganham muito mais patrocínios que nós. E para, né, para um Golf Channel da vida, vai, ou até para uma ESPN, para eles a quantidade de espectadores vai ser muito maior para assistir homem do que mulher. Uhum. Mas também a mídia que introduz muito mais informações sobre os homens do que sobre as mulheres. Total. Né, também.
Eu assistiria um golfe feminino, acho muito chato ver golfe masculino. Se fosse de mulher, eu assistiria.
Olha, eu acho golfe é chato para assistir, então, se você não entende. Eu acho pouco chato, vai, vamos combinar.
Chato. Olha, eu não queria dizer isso, mas já que você disse.
Não, foi até fofinho que você falou, pô, até veria as mulheres jogarem.
Mas,
legal.
Cara, uma tacada se acertar no buraquinho. É muito legal isso, pensar nesse negócio agora, tipo, o desenrolar do jogo é
duro. Eu tinha que rolar uns tutoriais, assim, de mostrar os treinos, sabe? Eu queria entender como que a pessoa consegue treinar pra fazer aquilo.
Exatamente,
porque, porra,
gente.
É muito incrível. Aliás, eu tenho uma boa notícia. Esse ano, eu consegui acertar em uma tacada, que se chama Hole in One, né? Uma tacada de 160 metros.
Uau!
Isso foi muito incrível, você, gente. Desculpa, eu tô meio que me achando com essa tacada, mas foi super incrível.
Meu Deus,
mas é um esporte bem interessante, né? Porque é uma bolinha que você consegue controlar a 200 metros de distância, né?
Bacana. Muito Vitória, bom. Pra encerrar aqui, que a gente pegou você aí no meio da viagem pra Portugal, enfim. Expectativas pra Olimpíada. A vaga vem? É isso que você tá esperando? Como é que
poder tá? Te
sim, sim. Esse ano foi muito bom porque eu subi 300 pontos no ranking mundial. Uhum. Eu ainda preciso subir mais 200 pontos até o ano que vem. Nossa. Para garantir por mérito. Tem... Hoje é uma surpresa, que para mim foi uma grande surpresa, que uma menina que nasceu no Brasil, morou até os 8 anos, mas jogou a vida inteira pela Alemanha. O ano passado ela se fez brasileira para jogar as Olimpíadas. Então...
Tá rolando muito isso em vários esportes.
Então ela tá sendo, assim, a minha primeira assim, competição, digamos assim. Porque eu fiquei 4 anos... sozinha no circuito mundial, e ela chegou e ela tá 50 pontos acima de mim, que não é muito, sei lá, o mês passado eu tava na frente dela, então tá sendo assim, um duelo entre eu e ela, mas se as duas entrarem entre as 400 do mundo, que agora ela tá, sei lá, 550, eu tô 610, as duas podem representar o Brasil, então é isso que eu tô esperando, porque para o Brasil vai ser muito bom ter duas representantes, mas senão a gente vai ter que ficar em cima dela. A gente subindo e ultrapassando ela no ranking mundial está garantido. Eu diria que, sei lá, tem 90% de chance que isso vai acontecer. Então, vamos que vamos.
Legal. Boa. Ô, Vitória, obrigada por você ter falado com a gente aqui. E fica... Vamos ver se a gente se encontra aí pra assistir um golfe, enfim.
Parabéns, chama
a gente. Eu quero ir assistir um treino seu.
Ou se não, uma aulinha.
Ah, boa. Tem vamos um gravar um videozinho?
Sim, eu topo. As Dibra aprendendo a jogar golfe.
Fechou. A gente se fala no zap-zap.
Vou levar um binóculo.
Parabéns pela vitória em cima dos homens.
Bom torneio, Vitória.
Obrigada. Um beijo, brigadão, um
beijo,
gente.
Beijo.
Tchau.
Sensacional, uma tacada de 60 metros?
160.
160 metros.
É, sério.
Você é louco.
É isso que ela falou, eu não enxergo. Eu não sei
eu
onde
fazer,
é. 160
eu ia fazer uma piada, mas eu acho que ela é meio pesada.
Não, então.
Qual? Acertar o buraco?
Ah. É por isso que os homens são melhores, né?
Ah, amiga.
Não, amiga.
Não, você não falou isso.
Ainda bem que o programa é gravado. tá aqui. Vai cortar,
não!
Bom, segue o jogo, vai, sem falatório.
Segue o jogo. Assunto final aqui.
Assunto final.
Nina, você esteve no Museu do Futebol neste final de semana. Conte-nos o que rolou por lá.
Então, foi o sexto ciclo, a sexta edição, né, do ciclo de debates sobre futebol feminino. E presença ilustre de Daniela Alves, que deixou em polvorosa quem estava no museu.
Em pouquinho?
Em polvorosa. Olha,
a gente aprende muito vocabulário aqui nesse programa.
Gente,
tipo Leandro, né? Essa palavra.
Não está, a Nina tomou o seu
ai,
lugar.
Ai, ai.
Neologista.
Pra você, Leandro, em polvorosa. Então, aconteceu a palestra da doutora Ruth Fioravante Gimenez, que é uma ginecologista, que ela falou sobre a importância do acompanhamento ginecológico das atletas e a presença de ter um especialista dentro das comissões, porque ninguém presta atenção nisso, né? Uhum.
Quase nem é importante.
Exatamente. Aí ela falou de todo esse lance de TPM, ciclo menstrual, como isso afeta o desempenho das atletas. Foi bem interessante. Uhum. A professora Silvana Goelner também participou, né? Já é uma habituê do museu.
Pesquisadora fodástica.
Fodástica. Da UFRGS, Universidade do Rio Grande do Sul. Ela falou sobre futebol e mulheres no Brasil, conhecer para reconhecer, ressaltando a importância dos registros históricos para contar a trajetória das mulheres no futebol. Uhum. E aí a Daniela Alves estava lá e aí contou detalhes sobre a sua carreira. Meu, totalmente tranquila, assim, cara. Você vê, ela é de 84, ela tem 31 anos. Ela parou de jogar 4. Uhum. E assim, sabe, tranquila, segura de si, da decisão dela. Quando, pelo
parou
Twitter...
de jogar, não, que ela joga no Society ali com a Júlia.
Joga, ah, é. Cara. Ela joga com... Ela fala que ela
comigo,
brinca.
Não, depois de mim.
Opa!
Só ela e...
Opa! Eu primeiro! Depois ela.
Gente, uma questão cronológica. Olha tá. Como vocês exageram. Ela joga com os caras, meu. Ela, o marido...
Exatamente.
E só os negão.
Ela fala que agora ela brinca, porque os caras ficam insistindo muito. Enfim, é uma jogadora que começou com 13 anos, chegou na seleção com 15. Aos 19, ela era capitã da Sub-19. E jogou ao lado de Marta, de Cristiane...
Da Formiga,
da Fanta, da Pretinha. Porque, caraca, meu, só fera. E ela é muito segura de si, porque ela tinha o desejo de cuidar dela. Uhum. Ela viu que depois da lesão, que é a Abe Wamba, que deu uma entrada assassina
fala
nela...
da mãe. Tinha que ser, né?
Meu, ela rompeu 2 ligamentos e fraturou a tíbia.
Numa
na entrada,
coisa só?
Na entrada.
Tá porra.
Ela operou o joelho 3 vezes. E, meu, ela falou, cara, eu não aguentava ver mais gente de branco na minha frente. Eu quis parar porque eu queria ser mãe, eu queria correr. Pra que eu vou me dedicar a uma carreira se eu não vou receber nada em troca depois? Mãe, olha que triste realidade, né?
Triste mesmo.
Enfim, a gente peguei um áudiozinho dela. Vamos ouvir algumas perguntinhas com a Dani Alves.
Em entrevistas, em várias entrevistas que você deu, você sempre declarou que para a jogadora crescer como profissional na modalidade, era preciso jogar fora do Brasil, pela estrutura, por tudo, né? Para você, qual foi a importância de jogar fora do país, atuando nos Estados Unidos e na Suécia?
Foi muito importante, porque você tem outra cultura, você tem outra visão. É totalmente diferente. A estrutura que eles têm facilita muito o seu trabalho. E ver outras culturas também é bom para o crescimento, não só como atleta, mas como pessoa também. Você conhecer outras culturas, sair do seu país, conhecer outras pessoas. Então, isso é muito bom para o crescimento de um ser humano, eu acho. Eu tive a oportunidade e fui, mesmo não sabendo a língua, mesmo não conhecendo a cultura, mas eu meti a cara e fui feliz.
E muitas vezes você também declarou que a CBF apoiava muito pouco o futebol feminino. Uma vez você falou que era a Confederação Brasileira de Futebol Masculino, né? E hoje, você acha que a postura da CBF com o futebol feminino mudou alguma coisa?
Não mudou, porque a base lá continua a mesma, né? Passam-se anos e os dirigentes são os mesmos. E os que entram têm a mesma cultura dos que estão lá. Então tem que entrar pessoas diferentes, pessoas com outras cabeças, com outras culturas. Senão nunca vai mudar. A gente pode cansar de falar, cansar de brigar e vai continuar da mesma forma.
E uma grave lesão te afastou dos gramados, né? Foi em 2009. Como foi sua recuperação e como isso determinou o fim da sua carreira tão precocemente?
A recuperação é muito difícil, você tem que ter muita cabeça. Então, o que pesou para mim foi o fato do meu futuro. Eu pensei muito em mim, ao invés de pensar nos outros, no caso que eu podia dar ainda pelo país ou pelo clube ou por alguém. Então, eu pensei mais em mim, no meu futuro, que eu queria construir uma família, eu queria ter filhos, eu queria poder brincar com meu filho, poder correr com meu filho, e talvez se eu continuasse, insistisse, eu iria machucar tanto o meu corpo que eu não ia poder fazer essas coisas simples. Então eu optei por mim e não pelo futebol.
Se arrepende?
Nem um pouco.
Sente falta dos gramados?
Também não, porque o que eu fiz com prazer e soube tirar tudo de bom que eu consegui, e me deu também muitas coisas boas. Tive dificuldades, passei por várias pedras, mas como a vida, isso acontece em qualquer lugar. Então, tive que passar, passei, fui muito feliz no futebol, tive muitas coisas boas, fiz muitas amizades, mas parei por cima, parei porque eu quis parar, não porque ninguém mais me quis.
Cara, realmente, hein?
Né?
Muito segura de si.
Muito.
Que
total.
Bela entrevista.
Ainda falaram pra ela, você tem Instagram?
Ela, minha filha.
Tenho mais que fazer.
Você acompanha a seleção? Eu nem ligo a TV. E ela ressaltando o papel das meninas mais novas. Eu joguei com muita mina veterana. As meninas precisam entender que, sabe, não é que você deu um chute bom que você é melhor do mundo, tem que ralar muito. Olha.
Legal.
Arrasou.
Não gostei muito disso dela não assistir a seleção, né? Rolou um certo descaso.
Cara,
aí,
eu acho que ela vive... ela vive muito a maternidade, pelo que eu falei. Uhum. Pelo que eu percebi. Perguntaram pra ela, você vê os jogos? Ela, eu só vejo a Pepa. Eu só vejo não sei quem. Então, assim...
Justa,
acho que ela se jogou, pelo que também, dá pra perceber.
Também você enche o saco, né? Depois de viver tanta coisa, acho que... Não sei, eu acho que você fica... Não aguento mais ver a falta de estrutura. Eu não quero ver 16 minas desmaiando.
E ela falou, é difícil pra mim ver um Brasil perder pra uma França. Perder para uma Inglaterra. Quem eram esses caras?
Exato. Esse é o problema, né?
Entendeu?
Os times evoluíram e a gente...
Pois é. Bom, então, gente, é isso?
Isso aí, galera. Então acabamos? É isso.
Fechou a lojinha.
Finito.
Homem Benza, obrigada, viu?
Olha...
Sempre que quiserem, menino.
Tá bom.
Fiz até uma voz diferente.
É isso, então?
Sensacional, gente. Nos vemos semana que vem.
Falou.
Um abraço.